Vocês estão alegres, irmãos? Eu não ouvi muita expressão de alegria, mas vi alguns rostos iluminados. Estão alegres? Amém. Eu queria saber, fazer uma outra pergunta um pouco mais complicada. Deus está alegre com a gente? Vou perguntar de outro jeito. Os irmãos querem alegrar o Senhor? Amém. No início do encontro, nós lemos, o Rogério nos dirigiu na leitura do Salmo 51. E lá no versículo 17, lemos, né, sacrifícios agradáveis a Deus. O que que agrada a Deus mesmo? O que que faz Deus alegre? Aqui, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito, o quê? Quebrantado e coração compungido e contrito. São algumas palavras que não são do nosso vocabulário normal, não é? A gente não fala em... Eu nunca pergunto para a Liginha de manhã: Liginha, tu acordaste com o coração compungido? Meio estranho, né? Essa linguagem. Eu não vim dar definições de dicionário, porque esse não é o meu propósito, não é o propósito de Deus. Mas os irmãos entendem, né? Compungido quer dizer entristecido pela consciência de não estar indo bem em alguma coisa. E os irmãos já sabem que eu vou falar sobre isso, né? O caminho bom do quebrantamento. Especialmente numa noite em que vamos tomar algum tempo para orar juntos. Os que podem ficar. O centro da vontade de Deus para nós não é que a gente tenha alguns momentos de quebrantamento. O centro da vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida de quebrantamento, uma vida quebrantada. O que que os irmãos dizem? Uma vida. É interessante o que a insistência da palavra sobre esse assunto. Se a gente vai passar a Bíblia assim, algumas coisas, passando toda a Bíblia, algumas coisas que, se a gente pudesse espremer a Bíblia, sairiam algumas coisas mais evidentemente. Uma é o amor do nosso Pai. O amor por nós. Se pudesse espremer a Bíblia, porque ela fala do amor do nosso Pai, e ia saltar amor para todo lado. E uma outra coisa é como é que esse amor quer encontrar aqueles que ele ama. E a resposta é: ele quer encontrar um coração quebrantado e contrito. Precisamos esclarecer isso. Olha, vou citar alguma coisa, especialmente nos Salmos. Perto, o Salmo 34 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. No Salmo 51 já lemos. No Salmo 147:3 diz assim: o Senhor edifica Jerusalém. Otto Carlos, você estava falando sobre Jerusalém na Bíblia. Né? Mais uma vez, até quando está falando sobre quebrantamento. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel e sara os de coração quebrantado. Quem são os que são curados pelo Senhor? Quem são os curados? Os de coração quebrantado. O profeta Isaías diz no Salmo 61 palavras que o Senhor Jesus, na primeira pregação dele, depois do batismo, a primeira palavra dele foi em Nazaré, sua cidade. Ele repetiu as palavras de Isaías no capítulo 61. E bem no início dessas palavras, eu não vou ler todas, mas ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Vocês querem ouvir boas novas de Deus? Eu quero ouvir. Para isso, devo manter um coração quebrantado. Os irmãos querem manter um coração quebrantado para ouvir as boas novas do Senhor? Deus nos ajude, não é, amados? A manter-nos assim. Algumas coisas passam por quebrantamento que não são. Então, antes de dizer as que são, é bom a gente eliminar aquelas que não são. Algumas coisas, às vezes, parecem ser quebrantamento. Alguns entendem o quebrantamento como uma certa passividade nas coisas de Deus. Bom, Deus é tudo, Ele faz tudo, e eu não tenho que fazer nada, é só ficar solto aí. Quero dizer para vocês que isso é muito ensino assim lá das religiões orientais. Os muçulmanos pensam assim. Mas não é para nós, não. Se os irmãos abrirem, por exemplo, em Hebreus, capítulo 5, desculpem, não é aí, é em João, capítulo 7. Eu peguei uma anotação minha aqui, atravessada. Capítulo 7 de João, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É Jesus quem está falando. João, capítulo 7, versículo 17. E quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Jesus está dizendo o que ele fez, não passivo, ninguém mais quebrantado do que Jesus. Mas ele está falando do que ele fez e defendendo o fato de que fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, curando aquele homem. Essa passividade traz uma inércia perigosa. O povo consagrou um dito: cabeça vazia é oficina de Satanás. Passividade excessiva traz uma espécie de lassidão, de mornidão, que não leva a nada. E a pessoa que se torna assim passiva está sendo trabalhada pelo inimigo para servi-lo. Deus não quer marionetes. Deus não quer bonecos a seu serviço, autômatos, robôs. Temos visto nas Escrituras e várias vezes os colegas têm ministrado aqui sobre a vontade na pessoa. Deus nos criou com vontade e com vontade própria. A vontade do meu irmão, ali sentado ali à frente com a sua esposa, é singular, é só dele. Eu não sei o que, ele quer agora. Eu não sei, não tenho revelação. Mas ele sabe o que ele quer, e você sabe o que você quer, e a irmã sabe o que quer. Agora. E a vontade tem uma amplidão na nossa vida que ninguém consegue descrever devidamente. Eu tenho feito isso por comparação. Nós somos capazes de reações íntimas, intensas, reações emocionais, por exemplo. Sentimentos têm uma força muito grande em nós, mas a vontade é muito maior do que as emoções. Você nunca para de querer, nunca. Vocês querem ver como Jesus respeitou isso? Ele falou assim, eu acho que vocês podem terminar o versículo, que é a palavra de Jesus. Se alguém, é isso mesmo, irmão, se alguém quiser, se alguém quiser vir após mim, se tiver essa vontade, então faça alguma coisa, não fique passivo. O que é para fazer se alguém quiser seguir a Jesus? Primeiro uma coisa no interior. O que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Mas não é negar no sentido de que, bem, não importa a minha existência. Não é nesse sentido. Não é uma coisa da cabeça. Deus nunca mandou ninguém abandonar a sua vontade. O Rogério deve se lembrar de uma senhora, lá no início, quando nós estávamos com um lugar de reuniões na rua, como é o nome? Na General Câmara, e uma senhora começou a orar: Senhor, esmiúça a minha vontade, destrói a minha vontade, pulveriza a minha vontade. Aí eu cheguei pertinho dela e disse: minha irmã, é melhor não pedir isso, porque é capaz de acontecer, não é? Não peça isso, que Deus nunca vai fazer isso com você. Deus não vai destruir o seu querer. Não é isso que Ele quer. Ele não quer você passivo. Eu estou insistindo nisso porque isso não é quebrantamento. E alguns pensam que é. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é por dentro. Aí tome a sua cruz. Isso também é por dentro. Parece que tudo é por dentro. Tome a sua cruz. Por que Jesus nos manda tomar a cruz? Ele já não tomou a cruz em nosso lugar? É que a cruz que eu tenho que tomar é diferente da dele. A dele, ele não tomou a cruz a seu próprio benefício. Ele tomou a cruz por nós. Agora, tem que acontecer uma coisa com a gente que quer ser discípulo dele. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, tem que morrer todos os dias. Não é negar que temos vontade, é morrer para a nossa vontade, para poder fazer a dele. Você não tem que pedir a Deus para tirar a vontade de você. Você não tenha mais vontade. Não. Ele quer que você voluntariamente diga: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para te agradar, para fazer aquilo que te agrada. Isso é o início do quebrantamento. Alguns místicos ficavam anos e anos colocados numa caverna esperando alguma coisa de Deus. Muito, muito perigoso. Olha, sujeitai-vos a Deus. Parece que está convidando a gente a ficar passivo. Mas resistir ao diabo é uma coisa que você tem que fazer. Ele é astuto, hábil, inteligente. Às vezes me parece que a inteligência do Satanás é meia burra, porque se ele fosse inteligente mesmo, ele não tinha se revoltado contra Deus, né? E não tinha caído, não é? Mas a palavra diz que é para nós nos sujeitarmos a Deus, por um lado, e resistirmos ao diabo. Nós não temos que viver uma existência passiva. Você tem que resistir a Satanás. Você é responsável por resistir ao diabo. E a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nada de passividade. Passivo você acaba caindo nas malhas dele. Não faça isso, meu irmão. O que é realmente uma pessoa quebrantada, um discípulo quebrantado? Primeira coisa, reconhecer o nosso eu rebelde. Ah, mas eu já sou crente. Jesus já me lavou, lavou mesmo. Eu já fui feito uma nova criatura. É verdade. Haverá alguém aqui que pode se levantar e dizer: eu não sou mais nunca, em nenhum momento, rebelde? Não levantou ninguém, que bom. como é que a gente se rebela? A gente não se rebela porque quer ser rebelde. A gente se rebela de maneira tão sutil que parece que não é rebelião. Estávamos em Israel, Liginha pode confirmar isso, numa excursão que chegamos lá na frente da casa onde o Senhor tinha falado com Pedro para ele ir à casa de um gentio. Ele deu uma visão de animais impuros, e disse para ele: olha, mata esses animais e come. E Deus estava querendo que ele compreendesse que os gentios eram alvo do seu amor, o amor de Deus, e que ele devia ir pregar na casa do gentio, para a qual ele estava sendo convidado com insistência. Aí Deus lhe deu essa visão dos animais impuros e disse: mata e come. E ele disse, alguém estava pregando sobre isso, te lembras, né, Lígia? Na frente da casa onde o Pedro teve a visão. E um pastor que nos conduzia estava pregando sobre isso. E ele leu a palavra desse episódio e chegou no ponto onde Pedro disse assim: de modo nenhum, Senhor. Você nunca disse para Deus isso, não? Tinha uma senhora que estava lá entre os que estavam na excursão e ela deu testemunho ao vivo, inclusive na reunião de encerramento do retiro, que ela tinha decidido naquele dia que ela não queria mais dizer, porque ela confessava que muitas vezes ela dizia: tudo bem, Senhor, mas isso não. E a palavra que Deus nos deu lá, quando o irmão leu aquela passagem, foi que você não pode dizer as duas coisas. Você não pode dizer não e Senhor. O Pedro disse: isto não, Senhor. Você não pode dizer as duas coisas. Você só pode dizer uma coisa para ele. Se você diz Senhor, nunca diga não para ele. Amém? Ou amém fraco. Eu vou perguntar, você vai dizer o que para o Senhor? O Senhor vai dizer não ou vai dizer Senhor? Senhor, Deus nos ajude. De vez em quando nós pensamos assim: bem, isso é para... Senhor, isso está falando aqui em casa, isso é para Lígia, não é para mim. Em termos de igreja, eu digo, isso é para o Vilário, isso não é para mim. É para o Elias, que já tem nome de profeta mesmo. Você não pode dizer não para o Senhor. Ou ele não é o seu Senhor. Se você disser não, é porque você ainda não atingiu a compreensão de coração. Não é uma coisa da mente. No coração, você ainda tem vontade independente da dele. Quebrantado é alguém que reconhece o seu eu rebelde e quer fazer a vontade do Senhor para valer. Se Deus me fala que um plano meu não é o que Ele quer, o que eu faço com o meu plano? Por isso é bom, antes de fazer plano, saber se aquilo que estamos pensando está de acordo com a vontade dele. Há muitos que que procuram, os irmãos procuram uns aos outros, procura ajuda do discipulador, ou de um companheiro de discipulado, ou procura ajuda de um dos pastores, que diz, pois é, eu dei com os burros na água, a expressão do povo. Eu decidi fazer uma coisa e eu não consultei o Senhor. E não são poucos os que fazem isso. Se você não quer passar por uma situação em que você tem que escolher fazer o que você planeja ou fazer o que Deus quer, então é melhor você, antes de chegar nesse ponto, você pergunta para o Senhor o que Ele quer. Um quebrantado é assim. Os irmãos vão dizer, Moisés, está difícil. está difícil. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele está em você. Todos aqueles que são dele, que estão aqui, se alguém ainda não tem a habitação de Cristo na sua vida, no seu espírito, então trate de hoje mesmo fazer uma decisão, porque se você não tem Cristo, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas não é mesmo. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se ele habita em você, ele habita com um propósito: liderar, governar, estabelecer a sua vontade na sua vida. Amém, amados? Eu estou falando para vocês com muita alegria no meu coração. Eu estava dando graças a Deus na hora do louvor por ver o rosto dos irmãos. É claro que eu não pude ver o rosto de todos, e nem todos aqueles cujo rosto eu pude ver estavam com a expressão de alegria ou de vitória em Cristo Jesus. Mas foi muito bom ver o rosto dos meus irmãos tocados pelo Espírito de Deus durante o louvor. Só que nós temos que fazer uma coisa, meus irmãos, nós temos que fazer um pacto entre nós, conosco mesmo, com nós mesmos. Nós temos que fazer um pacto de transferir essa alegria que nós desfrutamos quando estamos cantando para o Senhor aqui juntos, para a nossa vida cotidiana. Esse é o nosso problema, amados. E nós não conseguimos passar com o mesmo sentimento que temos na hora do louvor até quando saímos daqui. Estou falando alguma coisa estranha para os meus irmãos? Alguém me disse um dia, quando eu fiz um apelo, que alguém tinha pregado aqui a palavra, não me lembro se foi João Nelson, acho até que foi o João Nelson mesmo. João Nelson pregou há bastante tempo atrás. E uma pessoa me disse assim, quando nós saímos: todo mundo está conversando outra coisa e não aquilo que você pediu que pensasse quando saíssemos daqui. Eu disse assim, eu quis desculpar os irmãos e disse assim: bem, mas a gente não tem muita chance de se encontrar. Então, quando a gente se encontra aqui, a gente pergunta como é que vai a tua vida, como é que é a vida do teu filho, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe. É normal. Mas sempre por que não dura conosco o ambiente do louvor? Por que não demora conosco, não reside conosco o ambiente que nós sentimos tão gostoso quando nós estamos louvando o Senhor. Qualquer compromisso com o pecado nos tira de ter um coração quebrantado. Qualquer compromisso. Um irmão me perguntou essa semana, lá na minha casa, o irmão me perguntou assim: Moisés, você é gremista ou colorado? E eu respondi. Quando eu era menino, tinha 6 anos, um menino da igreja com quem eu jogava bola disse que nós íamos jogar o Grenal. E eu disse para ele: mas eu não sei o que é isso. O que é Grenal? Ele disse: se você é Grêmio, ou Internacional, aí é Grenal. Aí eu gostei muito da palavra Internacional, achei uma palavra. Achei a palavra Grêmio, nos meus 6 anos, eu achei a palavra Grêmio muito pequenininha, mas Internacional. Aí eu disse: eu sou então Internacional. Aí ele disse: não, não, Internacional sou eu, você é Grêmio. Ele disse: você é azul e eu sou vermelho. Aí eu disse: ah, então eu sou Grêmio mesmo. Aí eu brincando com esse irmão, que estava me perguntando, e ele estava insistindo que eu fosse Internacional, eu disse: os irmãos não levem a sério isso, estou só ilustrando. Ele disse: mas o sangue de Jesus é vermelho. Eu disse: não, você está enganado, ele é sangue nobre, azul. Eu disse: se houvesse, perguntei para ele, se houvesse um jogo de futebol entre os demônios e os anjos, viu, meu irmão? Se tivesse um jogo de futebol entre os anjos e os demônios, qual era a cor dos celestes? Aí eu fui mais longe na minha conversa. Eu estou demorando, Rogério, porque nós temos tempo hoje, né? Eu disse: eu conheço na Bíblia vermelho. É o dragão vermelho do Apocalipse, né? E a mulher de escarlate que lá está também, né? Aí ele me falou assim: Moisés, isso é teologia pesada. Aí eu falei assim: bem, isso não interessa. Nós podemos brincar, mas isso não interessa. Não é o nosso assunto. Ou é? Eu não sou gremista, nem colorado. Eu sou discípulo de Jesus. Se houver um jogo de futebol aqui dos irmãos, e eu tiver que vestir uma camisa vermelha, eu vou avisar. Agora não dá mais, porque a minha cabeça dá ordem e a minha perna não obedece. Não interessa se eu visto vermelho ou azul. O que interessa é que eu vesti uma camisa dos discípulos e não quero trocá-la por nenhuma outra. E uma coisa importante no coração quebrantado, meus irmãos, é ceder lugar aos outros. Ceder. Alguém me disse assim: Moisés, eu não sento lá na frente para ceder lugar aos outros que gostam de sentar na frente. Eu disse uma coisa para ele sobre quem gosta de sentar atrás, mas eu não vou dizer agora. Mas o quebrantado cede sempre seu lugar aos outros. Houve alguns servos de Deus que fizeram da palavra outros o seu lema. Não busque cada um o que é seu, diz a palavra de Deus, mas aquilo que é dos outros. Que lugar têm os outros na nossa vida? Um dia desses bateu uma pessoa no nosso interfone. E é uma pessoa que constantemente chega lá no nosso prédio. E nós todos do prédio já conhecemos o nome dela, não é, Thelma? É? Eles sabem aí quem é a Rosa. E eu atendi o interfone e era Rosa. Eu já conheço pela voz, né? Ela disse: por favor. Ela começou assim: eu disse, eu já sei, Rosa, é você. Aí eu separei uma porção de dinheiro. E Deus me disse assim: isso aí é pouco, leva mais. Mas para a Rosa, senhor, a Rosa está... Eu não sei se a Rosa vai usar bem esse dinheiro. Ele diz: dá a quem te pede sem nada perguntar. Ah, é? Pois eu fui lá embaixo, entreguei o dinheiro para a Rosa e ela me disse assim: o senhor não sabe como eu estou contente hoje que o senhor veio me trazer esse dinheiro. Mas por que, Rosa, hoje você está mais contente? Ela nem sabia quanto é que eu estava pondo na mão dela. Ela pegou sem olhar. Disse: é porque eu estou de aniversário. Disse: estou fazendo 42 anos hoje. A Rosa parece mais do que isso. Muito estragada pela vida. Mas eu vi a alegria daquela criatura. Jesus ia passando, uma multidão apertando por todos os lados. Ele descobriu um homem empoleirado numa árvore. Ele tinha algum propósito naquele dia, o Senhor Jesus. Estava numa pequena cidade. E o Espírito Santo, certamente, o levou para lá e até disse o nome da pessoa que estava empoleirada. Que bom quando alguém pode ouvir o Pai e saber até o nome de uma pessoa que não conhece. Alguém me disse aí dentre os discípulos: é porque Jesus era Deus. Não, você está enganado. Ele não sabia porque era Deus. Ele se esvaziou do conteúdo da divindade. A palavra diz que ele se esvaziou de tudo que era divino. O que ele não tinha era pecado. E o Espírito Santo não encontrava nenhuma barreira nele para fazer a revelação de tudo que era do Espírito Santo a Jesus. É só isso. Diz que ele foi tentado em tudo como nós. A palavra diz isso. Quando eu leio isso, eu fico arrepiado. Quer dizer que se eu não ceder ao pecado, e se eu resistir a Satanás, eu realmente estou com o coração quebrantado que agrada a Deus e ele pode me fazer revelação assim. Hoje, quando vimos para cá, o Rogério estava nos contando, estava contando para mim e para a irmãzinha que estava vindo conosco e a sua esposa, estávamos nos contando de revelação na ministração com uma pessoa necessitada, não é, irmã? Que coisa linda quando Deus pode nos usar assim, com palavra dele, porque a nossa intimidade com ele não encontra barreira de uma vontade rebelde, de uma intenção de exaltação própria, quando estamos no espírito que cantamos hoje, com o espírito de servir. Coração quebrantado. Sempre voltado para os outros. Como Jesus. Desce, Zaqueu. E depressa, que hoje me convém ficar na tua casa. A conveniência de Jesus não era jantar com o Zaqueu, que era a conveniência dele. A conveniência dele era poder trazer para aquela vida cheia de sombras a consciência de pecado, fazendo-o se levantar e dizer: se em alguma coisa eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Aí Jesus ficou alegre. Disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Fazer reparações é sinal de um coração quebrantado. Por isso, Jesus ensinou: se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai e fala com ele. Tem alguma coisa contra o irmão? Vai lá e fala com ele. Tens alguma coisa contra algum irmão? Vai e fala com ele primeiro, antes de tudo. Não comenta com ninguém, fala com ele. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Quer acertar. Coração quebrantado. Cede. Quer acertar as contas. E fazer as reparações necessárias. Coração quebrantado é aquele que se condói com o sofrimento e as necessidades dos outros. Coração quebrantado. Que perigo a gente endurecer-se para não perceber as necessidades dos outros que estão conosco, de quem trabalha na nossa casa. De quem é nosso colega de trabalho no mundo lá fora. O problema que às vezes nós deixamos é a crítica tomar conta do lugar do amor. Mas acima de tudo, um coração quebrantado dá glória ao Senhor sem cessar. Sem cessar. alcancei uma bênção. Glória ao Senhor. Deus me usou. Glória ao Senhor. Hoje, quando as criancinhas estavam aqui à frente, e entre elas havia duas netinhas minhas, estava vendo as crianças e o Telmo com o amor que ele tem pelos pequenos, ministrando para as crianças, eu pensei assim, que avô feliz que eu sou, eu amo estas crianças. Coração quebrantado, Deus tem me dito assim, você precisa de um coração quebrantado. E eu digo para ele, eu quero ter um coração quebrantado. Aí ele me diz, mas não é suficiente como está sendo. Porque o coração quebrantado é amor multiplicado. Coração quebrantado não é o que se exalta, se orgulha. Jesus disse, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Nós mesmos estamos no serviço da palavra, no serviço do povo de Deus, que tentação de pensar da gente mais do que convém. É um irmão querido pensando que está fazendo um bem e diz, ah, pois é, gostei muito da sua palavra. Eu me lembro de um pastor que eu tentei imitar, mas eu imitei mal, porque eu era bem jovem e imitei errado. Mas um pastor que disse assim, quando alguém o elogiou, ele falou assim, pois é, o diabo me disse isso quando eu desci do púlpito. Elogio do diabo? Quem se exalta será humilhado. Jesus disse, mas quem se humilha, um dia, lá no céu, vai ser um vencedor. E ele disse, ao vencedor, eu darei lugar para que sente comigo no meu trono. Eu perguntei um dia para Deus, para Jesus, eu perguntei assim, mas tantos discípulos no correr dos séculos que são vencedores e vão ser vencedores, como é que vai haver lugar no teu trono? Sabe o que ele me disse? Comigo é tudo milagre. Você não sabe as dimensões do meu trono. É tudo milagre. Quem se humilha será exaltado. Hoje não pedi para os irmãos falarem com quem está ao seu lado. Conversa um pouquinho agora com quem está perto sobre ser quebrantado. Conversa. Os pastores estão tendo dificuldade para falar sobre esse assunto. Mas estão falando. Ser o segundo. Perguntei aqui a uns irmãos, e o Vinícius me deu uma resposta que me fez lembrar de uma outra coisa, que no nosso coração sempre há um trono e uma cruz. Em nós sempre há um trono e uma cruz. Quando o nosso ego está no trono, Cristo está na cruz. Quando o nosso ego foi para a cruz, Cristo está no trono. Amém? Ser quebrantado é deixar o Senhor ser o dono da nossa vida. Amém? Deus abençoe os meus irmãos.